grande emoção. Boa tarde para todos os ouvintes, boa tarde para vocês.
Boa tarde. Boa tarde pra
é uma alegria enorme, porque você ocupa um lugar que é uma honra que você não tem nem como explicar. Quando você tem a oportunidade de estar num lugar e poder fazer o bem para as pessoas. Então, isso é muito importante.
Justamente.
Poder fazer as transformações que a sociedade precisa, ouvir as pessoas. Eu que sou jornalista ainda, então eu me alegro muito de poder dizer que eu estou à disposição para ouvir as queixas, ouvir as sugestões, entender os pedidos e com muita verdade e transparência dizer o que a gente está fazendo, o que a gente ainda não pode fazer, o que não é possível avançar, porque a política tem isso. Às vezes tem políticos mais populistas que eles não dizem a verdade para as pessoas para ninguém se entristecer. Mas a gente precisa falar com verdade, com responsabilidade para as pessoas sobre o que acontece de verdade.
Falando nessa palavra.
Perdão, Maílson, os populistas, aproveitando, os populistas, eles agem por conveniência, né? Ah, não, não. Oh, opa, vamos fazer uma algo agora que vai ser, que vai reverter em algo para mim. Ou seja, votos em alguma coisa. Ele nunca faz assim, pensando realmente em primeiro lugar no povo. Mas ele pensa no retorno que pode ter para ele agindo da forma populista como ele age, né?
E pastor Aloísio, na verdade, isso é um pecado, porque o princípio de ser um político, de estar em algum lugar, que seja no executivo, no legislativo, onde quer que você esteja, em que parte você esteja, é servir.
Perfeito.
É servir as pessoas, isso não mesmo. É servir a si próprio. E por isso que eu digo que eu tenho mais responsabilidade ainda, sendo a primeira mulher, e de continuar uma jornada que começou ao lado do prefeito Adriano, né? Eu sempre digo que eu vou chamar ele para sempre de nosso eterno prefeito Adriano, sempre prefeito, porque foi uma pessoa que me chamou para essa caminhada e nós dois tínhamos esta vontade de servir. Eu continuo servindo, agora cuidando da cidade, e ele vai para uma outra batalha, mas também querendo continuar na mesma batida, que é servir. Servir a cidade, servir o estado, servir as pessoas.
Falando em verdade, que você gosta de frisar bastante, no seu primeiro pronunciamento, logo após a sua posse como prefeita, você fez um pronunciamento e ali você deixou bem claro tudo o que é a verdade e esta verdade sendo aplicada no dia a dia, na gestão pública, com reflexo na vida das pessoas. E uma das verdades que você colocou ali, que você é uma mulher cristã, evangélica e congrega na Igreja Assembleia de Deus em Joinville.
Sim.
Gostaria que você falasse sobre isso para nós e para os nossos ouvintes.
Então, muita gente me vê na igreja, eu congrego aqui na igreja da sede, aqui na Getúlio Vargas, há muitos anos. O meu filho foi casado pelo pastor aqui da Assembleia de Deus, meu filho e minha nora, e só que a gente não fica falando isso todos os dias, né? Toda semana eu tô na igreja, você me vê, a gente
sempre
se encontra, se abraça,
sempre.
E eu venho ali como Rejane.
Verdade.
Não venho ali como alguns políticos fazem, que na época de eleição começam a aparecer nas igrejas para fazer de conta que eles
só se lembram de quatro anos.
E eu estou ali há muitos anos vindo.
Nós estávamos até conversando, né? Quantos anos já faz que
você
vem?
Nossa, muito,
né?
Meu filho já tá casado há 16 anos, 15 anos. Então imagina, desde lá eu já venho na Assembleia aqui de Deus e eu tenho muita alegria e muito orgulho. Eu fiz questão de dizer isso porque eu tenho muita alegria de confirmar para as pessoas que eu sou temente a Deus. Eu sou uma pessoa que venho à igreja. Meu pastor, nosso pastor presidente, o pastor Melfior, para mim é uma referência, uma inspiração. Eu converso sempre com ele, né? Ele me alegra, me fortalece na minha fé. A pastora Maria Helena, o pastor William, o pastor Eliseu, todos assim com quem eu convivo bastante, a pastora Jana, todo mundo. Então assim, é bom dizer isso para as outras pessoas. Eu sou da Assembleia de Deus.
Deixar claro
isso.
Eu
todas as semanas estou lá. Os pastores já me deram uma licença poética agora, porque sabem que tá um pouquinho mais complicada a minha agenda. E de vez em quando eu vou ter que faltar.
Sim.
Ontem meu marido até veio, essa semana eu não consegui, porque eu tô trabalhando demais. E aí ontem meu marido veio no culto de quinta-feira meio-dia para experimentar, para me dizer depois, Regiane, se você não puder ir à noite, que ele sabe que eu gosto muito de estar ali.
Verdade.
Talvez o meio-dia seja uma possibilidade. Você não almoça e vai. Falei, ótimo, mais uma opção que nós temos.
Importante que você tenha essa vontade de vir à igreja, estar em comunhão com Deus ali naquele lugar especial.
Eu me fortaleço
que você
muito.
Escolheu, né?
As pessoas perguntavam às vezes pro pastor William, ele me contava, ou outros pastores, ou as irmãs, as pastoras, que me observavam e viam que de fato eu estava ali, eu me emociono, eu vivo aquilo. E isso me fortalece.
Vem adorar a Deus.
Exatamente, eu saio muito fortalecida sempre. É eu e Deus. E uma prova do quanto a minha relação com Deus é verdadeira, é que eu tenho dito para Deus todos os dias, nossa, eu sou a prova de uma improvável, né? Uma pessoa numa cidade como Joinville, assim, eu sou a comprovação da palavra, eu sou uma improvável que Deus olhou e falou, de fato, eu quero que você vá lá, cuide das pessoas, fale com verdade, fale de Deus, fale a importância de Deus na vida delas e faça o melhor junto com todos os servidores para elas que merecem tanto.
Melhor testemunho, hein?
Foi muito emocionante a sua recepção
foi linda.
Foi algo muito maravilhoso. E eu queria que você comentasse com a gente, assim, qual foi esse primeiro diagnóstico após assumir a prefeitura aqui de Joinville. Você já vinha acompanhando o Adriano, como você muito bem disse. E como foi esses primeiros dias, assim, para você?
Dias de muito trabalho, muita alegria, muita emoção. E tem isso, tem essa marca de ser a primeira mulher. Uhum. Eu não imaginava que eu ia chegar com aquela recepção. E aí foi muito bonito, aquelas salas cheias e as mulheres e homens também felizes, honrados por ter uma mulher ocupando esse espaço. E assim, o pastor Melfiore e a pastora Maria Helena estavam lá para fazer uma oração comigo e abençoar essa nova etapa de uma caminhada que já vem acontecendo há muitos anos. Porque lá atrás, 7 anos e pouco atrás, quando o Adriano me convidou, a gente começou a planejar, a pensar, a sonhar, a escutar as pessoas para ver o que a gente queria fazer. Então, para mim, isso é muito tranquilo. Eu continuo. Eu trabalho na prefeitura já há 5 anos e 4 meses. Os secretários, os servidores me conhecem, sabem o meu jeito, que sempre foi ao lado do Adriano, esse nosso estilo de trabalhar perto das pessoas, de falar a verdade, de fazer.
De não ser diferente de todas
isso.
elas que
estão
lá.
E de principalmente encontrar a solução para os problemas. Não dizer, mas sempre foi assim. Não, peraí, o que a gente pode fazer? Então, é continuar, é muito trabalho. A diferença que eu digo para todo mundo é que agora eu sou uma pessoa só. Antes nós éramos prefeito e vice, agora não tem vice. Uhum. É só a prefeita. Então, eu
até
posso.
Até o final do mandato?
Até
continua
o final
essa condição?
Do mandato, sim.
Ou quando a prefeita Rejane tiver que se ausentar, por exemplo, do país ou de férias, entraria o presidente da Câmara?
Isso. A partir de 15 dias que eu esteja fora do país, ou se eu tiver uma emergência, que eu fique inconsciente, sem condição de decidir sobre o que Joinville precisa, eu preciso chamar o presidente da Câmara de Vereadores ou o juiz, né? Que é depois o próximo na lista.
Sim.
Mas está tudo certo, a gente está trabalhando, o time está comigo, os secretários continuam todos iguais, os servidores também, estamos super empolgados aí, cada dia vencendo os desafios todos, os antigos, os novos, cuidando das obras, avançando em educação, avançando em saúde. A nossa cidade é uma cidade que recebe todos os dias mais e mais pessoas.
Muita gente.
Então, quanto melhor a gente atende, mais clientes nós temos. Eu brinco que são clientes, são as pessoas que a gente tem a obrigação de cuidar e de atender. E cuidar e zelar pela nossa cidade, né? Uma cidade de um povo trabalhador, inteiro, temente a Deus, que faz o que é certo. A nossa população é uma população muito diferenciada. Então, a minha obrigação é trabalhar para que essa ordem, essa segurança, essa tranquilidade que nós temos no ir e vir todos os dias continue.
Ou seja, são 6 anos que atuou como vice-prefeita, agora mais 2 anos, então, como prefeita. Praticamente 2 anos, né? E como você disse, andando lado a lado com agora o ex-prefeito Adriano, e você então já está no ritmo, está no ritmo do movimento, e a tendência sempre é estar melhorando cada vez mais.
A gente vai buscar continuar. Eu tenho dito sempre que, no mínimo, eu preciso continuar e honrar o prefeito que esteve comigo esse tempo todo, honrar a confiança das pessoas em nós e agora em mim, porque todos os dias eu estou recebendo um bilhetinho, uma mensagem pelo Instagram. Quem quiser pode me mandar recado lá no Regambim. Eu que respondo os recados, os directs.
Legal.
São pedidos, são dúvidas, são questionamentos. A gente tem um trabalho de explicar para as pessoas, às vezes, quando elas pedem uma coisa que não está dentro da lei, no sentido de, você pode me ajudar a vamos supor, que as pessoas não sabem. Uhum. Você pode me ajudar que meu filho possa mudar de CI agora? Eu não posso fazer isso. Isso é crime. Uhum. Isso é contra a legalidade. Mas eu explico para as pessoas que você precisa ir lá no CI, conversar com a diretora. Então eu faço questão, eu e a minha equipe, de explicar, de conversar, porque a gente vai, sim, educando as pessoas sobre o que é certo, sobre o que tem que ser feito, justamente, como as coisas funcionam. Sim. Que é muito importante, né, Ilse? Às vezes ensinar para as pessoas. E a gente faz muito, absoluto, isso. E a gente vai continuar trabalhando para que as pessoas se sintam ouvidas, atendidas sempre que for possível, ou que elas saibam quando aquilo está no planejamento, respeitada, tem dinheiro, respeitadas.
Respeito.
Exatamente.
É o respeito, né? Você sente falta de ter por perto o prefeito Adriano?
Ah, eu tenho saudade do meu amigo. Tem? Ontem eu dei uma entrevista e aí tinham várias perguntas sobre como é que foi a primeira semana, como é que tá sendo o trabalho, segunda, sim, semana, como é que eu tiro tempo pra minha família, como é, enfim.
Daquilo tudo.
E a última pergunta era uma saudade. Daí eu falei, ah, uma saudade do meu amigo. É. Eu tenho uma foto dele no gabinete lá.
Vocês sempre
da
juntos.
Bianca. Sempre juntos com meu marido Falco também, assim. Eu sinto falta. Daí ontem à tardinha ele me ligou, à noitinha, tava na prefeitura às 7 horas da noite, e aí ele fez uma videochamada, a gente ficou conversando sobre como é que tá a correria dele, a minha. Somos amigos, né?
Verdade.
Amigos que a gente andou juntos 7 anos, todos os dias, quase.
Que bom.
Uma coisa que me chama bastante atenção é que são vários projetos que estão em execução. Vocês vinham de um trabalho muito intenso, e a pergunta que eu faço, se fosse para elencar prioridades nessa gestão que você está à frente, quais seriam os principais pontos a serem destacados?
As prioridades são a gente continuar com as obras que estão em andamento, acompanhando, cobrando, vendo os desafios que aparecem no caminho, para que a gente possa de fato fazer as entregas que estão planejadas, colocar em licitação as novas que ainda estão no andar dos processos. Então esse é o meu trabalho também, continuar para ter novas obras, novas entregas, melhorar ainda mais a nossa educação, que hoje entre as cidades de 500 mil habitantes nós somos a melhor educação do Brasil. Nós assumimos lá em 15º lugar e 9º, hoje somos a melhor referência para o Brasil inteiro. Melhorar ainda mais,
são
o que já é muito bom.
São bons números em várias áreas, né?
Mas a gente quer melhorar, a gente já está trabalhando para ter novas boas notícias, uhum, que a gente vai entregar para as nossas crianças e adolescentes. É melhorar a saúde, é entender aonde a gente ainda tem gargalos, uhum, conscientizar o servidor para que cada vez mais ele tenha esse amor por servir, por atender bem, por ter essa empatia com quem chega lá buscando atendimento, mas também com muita responsabilidade, falar para as pessoas, aqueles 30% que não marcam consulta e não vão, que elas podem ajudar a gente, que elas precisam diminuir com a gente esse absenteísmo de não ir lá, uhum, e uma pessoa que estaria na fila, que poderia ter sido atendida, não foi. Então, é falar sobre tudo isso, é avançar na pavimentação. Nós assumimos com 600 quilômetros de ruas de terra, uhum, dentro da cidade. Muita gente hoje tem pó na frente de casa, e dia de chuva tem barro. Nós avançamos 100 quilômetros, mas precisamos avançar muito mais. Então essa é uma vontade minha e de todo o time que está comigo, que a gente busque recursos, faça projetos e vá levando mais, seja pela pavimentação comunitária, seja pelo pavimentando, seja asfaltando, mas levar de fato mais dignidade e infraestrutura para as pessoas, melhorar a mobilidade, melhorar a cidade num todo, manter a cidade segura, mas sempre, principalmente, ouvindo as pessoas,
sim,
ouvindo de perto, permitindo que elas estejam podendo falar com a gente.
E como é, Rejane, você, como prefeita de uma cidade do tamanho de Joinville, que cresce todo dia um pouco mais, parece que vai esticando a cidade, vai esticando, e as pessoas vão se encaixando nela, porque os bairros estão cidades, os nossos bairros, muitos
são cidades, maiores que muitas cidades.
Muito. Então você vê que é grandioso tudo. E como é que você consegue compreender tudo o que uma cidade precisa? Por exemplo, a nossa. Você estuda a nossa cidade, você estuda sobre os problemas. Como é que você fica inteirada desse assunto tão
grandioso? Eu sempre andei muito, tô vendo uma foto minha ali no Jornal do Almoço, no Instagram, e é isso, né?
Legal,
eu sempre andei muito pela cidade como repórter, por todos os lados, vendo
verdade,
as dores, ouvindo, sendo a voz das pessoas.
Sim.
E agora, além de conhecer muito a cidade, eu ando por toda a cidade, nós andávamos muito, Adriano e eu continuo andando, para ouvir as pessoas, pessoas, sentir lá o que está faltando, qual é a reclamação, no que a gente pode melhorar. Eu continuo fazendo isso. Sim. E também as pessoas vão muito à prefeitura e levam, ou falam com a gente por alguma mensagem, ou pela ouvidoria, ou pelo meu Instagram. Então a gente está sempre em contato com as pessoas para entender de fato os problemas. E o time é muito competente, os secretários, os servidores também trazem para a gente: olha, estamos com uma dificuldade nisso, precisamos avançar nisso. Tem uma situação que a gente está percebendo. Então a gente vai sempre ficando muito atento
e trazendo tudo.
E trazendo tudo para a mesa para dizer o que a gente faz agora com esse problema. E essa nova situação que começou a aparecer. Isso. E aí a gente tem que ir tomando as decisões e fazendo o que tem que ser.
É rápido, é tudo muito rápido.
Muito rápido. Porque as necessidades e os desafios vão aparecendo na medida em que você vai fazendo. Quanto mais você faz, mais necessidade de fazer tem. Quanto mais você entrega, mais as pessoas vão entregando. Por exemplo.
Bem isso, né?
Nós tínhamos uma educação maravilhosa, que já é maravilhosa há muitos anos. 15º lugar, como eu falei, em 9º. Aí já tínhamos muitos clientinhos, muitos pais que deixavam em mãe seus filhos conosco, tanto no CIs como nas escolas. Nós melhoramos para a melhor educação do Brasil. O que que acontece? Aumenta a quantidade de gente que quer estar
e a responsabilidade,
com os filhos na nossa rede. Aumenta a responsabilidade e aumenta a quantidade de gente. Aí nós temos que fazer mais CIs e mais escolas. Então nós estamos aí agora, entregamos Adriano e eu, né, e o nosso time, 3 CIs novos, e eu entreguei já no meu primeiro dia um outro CI. Tem 11 em construção.
11. E são diferentes dos atuais, são grandiosos, né?
Coloridos, bonitos.
Diferentes.
Com uma infraestrutura toda pensada especialmente, porque às vezes os CIs, por exemplo, eles são uma casa que foi alugada, que foi comprada e que vai ficando com um puxado, mais uma salinha, mas e esses não, são grandiosos,
feitos,
pensados para as crianças. Tem um lactário para a mãe poder ir lá, tirar o leite materno, deixar para a criança numa geladeirinha.
Completíssimos.
Tem um lugar que quando chove as crianças vão poder fazer a brincadeira, atividade dentro. Tem horta.
Tudo.
É maravilhoso.
Eu achei maravilhoso do Nova Brasília.
Então, foi esse que foi entregue agora.
Nossa,
na segunda-feira.
Era um gigante.
Agora, né? No primeiro
dia. Do tamanho
dia,
da cidade.
É lindo. E
mas
a gente
tá no
tem
bairro,
mais
né?
11 em construção.
Você vê? E é bastante coisa acontecendo.
E a gente vem entregando pela cidade toda. Me perdoe só dizer, nós entregamos no Boa Vista. Entregamos no Cubatão, entregamos
Cubatão.
No Morro do Meio e agora teve esse Nova Brasília. E
maravilha.
Tem mais
de forma estratégica
11.
Em todas as
toda
regiões da cidade.
Para atender.
Falando sobre a questão de acolhimento, a gente percebe, e pela sua fala, essa dinâmica de dar atenção, ouvir quem está do outro lado. E Joinville tem números que chamam a atenção, a cidade, uma das cidades mais felizes do Brasil, coisas que atraem os olhos de quem está de fora e quer conhecer, quer saber mais sobre Joinville. Como você avalia a vinda de imigrantes aqui para Joinville, pessoas que estão vindo de outros estados e fixando residência aqui?
Olha, eu quero dizer que eu sou uma migrante, eu vim do Rio Grande do Sul, os meus pais vieram para cá lá atrás e depois eu vieram com as minhas irmãs. Então, os braços da cidade estão abertos. Todas as pessoas que quiserem buscar oportunidade, construir um futuro melhor para suas famílias, trabalhar, sim, estar aqui ajudando a construir a cidade, estão de braços abertos. A gente quer recebê-los e trabalha todos os dias para melhorar a vida do joinvilense, incluindo essas pessoas, oferecendo para elas. O que a gente sempre fala é que é importante que essas pessoas se organizem para vir e cheguem aqui com uma base, de alguma forma, com uma certa segurança, né? Às vezes eu escuto pessoas me dizendo que vieram para cá, acreditaram em algumas promessas e as coisas não deram certo.
E não é bem assim.
O emprego não deu certo, aí ficou sem a casa. Isso é muito dramático para as pessoas, é muito sofrimento.
Principalmente quando vem com crianças.
Exatamente.
Né?
Então, é importante que quem nos ouve, que às vezes vai trazer um familiar, organize bem essa vinda, né? Faz um calçamento direitinho nessa trajetória para ser uma caminhada mais tranquila. E a nossa cidade é uma cidade que dá muita oportunidade. Eu encontro muita gente dizendo: olha, eu cheguei anos atrás aqui sozinho, depois eu trouxe a minha esposa, hoje nós já temos nossos filhos, já compramos a nossa casinha, já nos organizamos, estamos super bem. E é isso que a gente quer para todo mundo, né? Que seja uma caminhada de alegria, que as famílias se sintam recebidas e acolhidas aqui.
E felizes, né?
E felizes.